tal remédio, eu tenho um problema de insônia, e esse remédio que mais eu fui lá no médico, o médico passou. Ok, mas vai buscando também outras alternativas, vê como é que tá sua alimentação, os horários, o que você está comendo. Tem aquela brincadeira, né? Toma um café como rei,
Tem.
almoça como príncipe e durma como plebeu.
As pessoas querem tomar tudo. A ideia de que eu preciso inserir algo no meu organismo para repor um problema que é comportamental. Tá o bom aí da questão da caneta do emagrecimento, né? Quando você vai
Sim.
ver, as pessoas não têm ali uma regulação comportamental.
Disciplina também, horário, organização.
Peixe morre por onde, Patrícia?
Pela boca, dizem,
Então
né?
pronto, tá resolvido.
Então tá
Obrigado.
resolvido. Obrigada, gente. Essa foi a nossa contribuição aqui sobre essa questão do sono. Lembrando para você que essa entrevista ela fica gravada na nossa playlist do canal do YouTube, na Cardeal FM. E já a partir dos próximos dias também vocês vão poder acessar, vou deixar o link no grupo Em Sintonia, o canal Patrícia Tosta do YouTube. Estamos reativando também esse canal para que as entrevistas estejam lá no canal editadas. Aqui na Cardeal a gente tem entrevista completa na íntegra lá no canal, editada, para que você tenha essa entrevista, veja de novo, escute, veja, se veja também aí nesse processo. Dica final: vou aproveitar a sua presença para quem está ao vivo. Estamos indo para o São João daqui a pouco. Essa entrevista pode ser reprisada, inclusive, aí durante os festejos juninos. Qual seria a sua recomendação? Porque é um ambiente diferente, é barulho, é pólvora, é festa. É, para que a gente possa não desregular tanto e não comprometer tanto a nossa saúde por conta de um sono que certamente vai estar comprometido.
Exatamente, é uma medida de exceção, né? Momentos distintos de festejo, estar com seus iguais, com as pessoas que você tem ali uma relação amistosa, também é saúde, também é proveitoso, se divertir também é saúde. Lembrando que o conceito de saúde, ele é biopsicossocial. Desejo boas festas para todos. Quem está nos ouvindo aí no Instagram, andersonpereira.neuro, pode passar a seguir e acompanhar. E um abraço aí, sucesso aos nossos ouvintes da 106.1. Cardio FM, conectado em você, eu já vi no caminho cantando a música já. Informação que transforma.
Informação que transforma sempre. Márcio, um abraço para você. Valdineia também. Patrícia, bom dia. É, ótima orientação para quem tem insônia, sem dúvida. Muito boa entrevista. Nosso papel é esse aqui: levar informação de qualidade baseada em evidências. Não é só o que você viu no Google, o que a ciência diz. Temos responsabilidade com o conteúdo que passamos. O Anderson estuda muito isso, tem também, não é, Anderson, essa responsabilidade com o que passa para você. O nosso único intuito é que você abra os olhos, saia dessa ilusão de que vai ter a pílula mágica e realmente comece a construir um bem-estar a partir das suas escolhas saudáveis. Obrigada, Marquinhos Santiago. Obrigada a todos. Esse foi mais um Em Sintonia. Até o próximo encontro.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
O nosso amigo Sidão.
Sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A decisão que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel, provocou reação do pai da criança, Leniel Borel, e do Ministério Público, que vai recorrer da sentença. Especialistas apontam que a juíza considerou o sofrimento causado pela prisão e pela exposição pública de Monique e não o luto pela perda do filho. Mas é possível distinguir as causas do sofrimento emocional em casos como esse? Segundo a psicóloga e neuropsicóloga Jaqueline Carrano, embora seja uma análise complexa, existem métodos técnicos capazes de identificar os fatores que contribuem para o sofrimento psíquico de uma pessoa em contexto criminal.
É difícil diferenciar as emoções relacionadas às perdas e às consequências dos atos praticados pelo próprio indivíduo. São experiências que frequentemente coexistem. Sabemos que o luto é uma reação a uma perda significativa e costuma envolver tristeza, saudade, desorganização da rotina e alterações emocionais, cognitivas, comportamentais relacionadas à ausência. Já a culpa envolve a percepção de ter falhado, omitido algo, causado dano. Percebemos o remorso quando o sofrimento está associado ao reconhecimento de que uma ação própria produziu prejuízo relevante a outra pessoa. Frequentemente envolve desejo de reparação e uma autocrítica intensa. E a vergonha é uma emoção secundária, né, que sinaliza o foco na própria imagem e no julgamento social.
A descoberta depende de uma análise multifatorial. Entrevista clínica aprofundada para entender a sequência dos eventos e o significado da perda, os sentimentos predominantes na pessoa, a história de vida e as relações familiares são alguns pontos a serem avaliados pelo profissional de psicologia. Jaqueline Carrano descreve alguns instrumentos profissionais utilizados.
Como, por exemplo, escalas para avaliar sintomas depressivos e ansiosos, como a escala Beck. As escalas Beck, né? Tem escalas que avaliam o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, tem escalas de resposta ao luto, o teste de manchas de Rochard, que é bastante usado na psicologia forense, que avalia a personalidade, e podemos também ter acesso a prontuários, laudos, mensagens, né? E outras fontes de informação, até entrevista com familiares, profissionais de saúde ou outras pessoas dentro, claro, de limites éticos, né, e legais.
De acordo com o Código Penal, o perdão judicial pode ser concedido quando as consequências da infração atingem o próprio autor de forma tão grave que a sanção se torna desnecessária. O júri condenou Monique Medeiros por crime culposo, ou seja, ela não teve intenção de matar o filho. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O pai do menino Henri Borel, Leniel Borel, entrou com recurso nesta segunda-feira pedindo a anulação do julgamento que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, mãe da criança. No último dia 4 de junho, a juíza Elizabeth Louro, que presidiu o julgamento dos acusados de matar Henri Borel, de 4 anos, em 2021, no segundo tribunal do júri, concedeu o perdão judicial a Monique Medeiros. O júri havia decidido desclassificar a acusação de homicídio intencional para homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e condená-la pelo crime de tortura por omissão. Ao aplicar o perdão judicial, a juíza justificou que Monique já sofreu castigo severo o suficiente. Monique foi sentenciada a 1 ano e 4 meses de detenção pelo crime de tortura e, como já vinha cumprindo prisão preventiva, a pena foi considerada encerrada. A defesa de Leniel Borel argumenta que os jurados já haviam reconhecido a materialidade e a autoria atribuídas a Monique, bem como rejeitado a tese apresentada pela defesa. Segundo o recurso, o perdão judicial impede a identificação inequívoca da real manifestação do conselho de sentença. A defesa requer a realização de novo júri. De acordo com o promotor de justiça, Fábio Vieira, que atuou no júri, o Ministério Público recorreu da decisão, uma vez que Monique foi considerada responsável pela morte dolosa de Henri e que, portanto, ela também deveria ter sido condenada pelo homicídio doloso. A defesa de Jairinho também apresentou recurso nesta segunda-feira contra a condenação do réu. Os advogados alegam parcialidade da juíza Elizabeth Louro. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de Henri Borel, de 4 anos, ocorrida em 8 de março de 2021. Os advogados que atuam na defesa de Monique ressaltaram em nota que o julgamento foi pautado pela análise das provas produzidas na instrução processual, dentro das regras que regem o procedimento do júri popular. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve retomar nesta quarta-feira a votação da proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A análise foi interrompida nesta terça-feira após o início das votações no plenário da Casa. Neste momento, a comissão discute apenas a admissibilidade da proposta, ou seja, se ela respeita ou não os limites constitucionais. Se for aprovada, a PEC segue para uma comissão especial e depois para a votação em plenário. Apresentada em 2015, a proposta voltou ao centro do debate em meio às discussões sobre segurança pública e também a movimentação eleitoral para o próximo ano. Um dos defensores da matéria é o deputado Sargento Gonçalves. Segundo ele, a redução da maioridade penal é uma das pautas mais importantes no combate à violência.
Tem diversas pesquisas que mostram aí o povo brasileiro, 90% da população brasileira defende a redução da maioridade penal, mas infelizmente a base do governo da esquerda trabalha contra essa proposta que é importantíssima para a segurança pública no nosso país.
Já parlamentares da esquerda afirmam que a proposta não resolve o problema da criminalidade e criticam a retomada da discussão em um momento de forte polarização política. A deputada Sâmia Bonfim, por exemplo, questionou o fato de a PEC estar parada há mais de uma década e voltar a avançar justamente às vésperas do período eleitoral.
Primeiro questionamento que a gente faz é porque só agora eles estão pautando esse projeto, sendo que ele tramita aqui na Câmara desde 2015, o próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, presidiu essa comissão por duas vezes e nunca se movimentou para pautá-lo. Mas eles têm um objetivo claramente eleitoreiro.
A proposta prevê a redução para adolescentes que cometerem crimes hediondos, ou seja, com grave ameaça ou violência. Se aprovada na CCJ, a PEC segue para uma comissão especial. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor, esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos, dispense os jogos.
E do programa Voz das Mulheres, sejam bem-vindos. Relembrando a morte de Henri Borel em 8 de março de 2021. O garoto tinha 4 anos quando foi vítima de sucessivas agressões dentro do apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto. Os laudos periciais apontaram hemorragia interna e lesões incompatíveis com um acidente doméstico. O autor do crime foi o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, doutor Jairinho. padrasto de Henri Borel. E o tema do programa de hoje vai ser sobre a concessão do perdão judicial da mãe de Henri Borel e o Tribunal do Júri. E eu convidei para nos explicar, né, porque isso tudo causou uma polêmica, debate, discussão. Eu convidei a doutora Thaís de Carvalho, que é advogada criminal, professora, doutora e mestre em Direito. Ela já está aqui, eu acho que caiu a internet. Não. É. Eu vou pedir a Thaís para colocar novamente a imagem dela, né? A câmera, para conversar com a gente. Thaís, minha amiga, bom dia. Seja bem-vinda à Voz das Mulheres. Ela não caiu, não é, Marquinho? Ela está aí. Mas deu algum problema aí aqui na câmera, mas ela está voltando, ela está logada. E já ela volta e a gente continua conversando, né? Porque foi tanta... A gente, pelas redes sociais, inclusive foi matéria do Fantástico, no domingo, se falando sobre isso, né? Sobre o perdão da mãe. E Thaís vai explicar para a gente muito bem, muito bem. Inclusive sobre o que é, eu vou perguntar a ela sobre o que é o perdão judicial. Pronto, deixa eu colocar ela aqui de novo. Marquinho, coloquei ela aqui de novo. Caiu de novo? Oh, que pena, viu? Não, estou vendo ela aqui.
Não, porque está congelado.
Está congelado, né? Deixa ela voltar. Inclusive, a gente já fez várias vezes, eu fiz essa modalidade do stream com Thaís, e numa boa, mas não sei se é a chuva, né? Infelizmente, a gente tem assim um sinal no Brasil.
Explosão solar.
Explosão solar, né, Marquinhos? Que pouco se fala. Eu preciso fazer uma matéria falando sobre... Uma pauta falando sobre isso, né? Porque são tantas coisas acontecendo que a gente não tem... Ela voltou. E a gente não tem... minha amiga, seja bem-vinda à Voz das Mulheres. Tá me ouvindo? O sinal tá ruim, Thaís. Só se a gente fizer por telefone. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, minha amiga? Ela não tá ouvindo. Ela não tá ouvindo. Marquinhos, você pode colocar o comercial, adiantar um pouquinho ou não?
Obrigada, acho que...
Ah, agora ela tá... Tá me ouvindo?
Agora...
Tá um delay. Thaís, eu vou fazer o seguinte...
Vê se melhorou, Marcinha.
Agora tá. Agora tá.
Pronto.
Ótimo.
Agora entrei tá pelo ótimo. Celular, desisti do computador.
É, que às vezes dá esses tilts.
Bom dia.
Bom dia, seja bem-vinda, minha amiga. Né, eu comecei falando sobre isso, né? Sobre o julgamento de Jarinho. Ele foi condenado a 43 anos e 9 meses, 9 e 20 isso. dias, por homicídio duplamente qualificado e tortura. Mas o que a gente sabe é que apesar... Ela caiu de novo? Apesar das...
Não, tô aqui.
Tá aqui. A gente sabe que apesar da... mesmo sabendo das agressões, a mãe, Monique Medeiros, foi considerada omissa ao sofrimento do filho. E a gente, como eu disse, causou esse debate, essa polêmica, porque ela recebeu perdão judicial após os jurados desclassificarem a acusação de homicídio doloso para o culposo. Aí eu queria que você explicasse o que é o perdão judicial.
Vamos lá. Gente, primeiro, dizer que é uma alegria estar aqui, pedir desculpa pelos esses pequenos encalços. Dá bom dia também a Marquinhos, que deve estar por aí,
né? Ah, tá aqui.
Agradecer pela possibilidade sempre, né, da gente estar aqui conversando. E eu acho que realmente esse é um caso que vai ficar durante muito tempo, né, nos nossos debates, nas mesas, né, de amigos, de familiares, porque ele envolve questões muito sensíveis. A gente está falando da morte de uma criança
de 4 anos.
De 4 anos, uma morte... E aí agora a gente pode afirmar isso, né, porque tem uma decisão judicial desse sentido, uma morte ocasionada, né, parece, é, com elementos muito cruéis, porque parece que ficou comprovada, porque houve a condenação, né, pelo menos se considerou provado também a tortura. Então, eu acho que primeiro fazer esse registro, que não só nas academias, os cursos de direito, esse vai ser um fato que a gente vai utilizar nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, é, mas também na conversa do dia a dia de todos os demais membros aí da coletividade. O perdão judicial é um instituto, Marcinha, que deriva de uma política criminal. É importante que a gente lembre, comece daqui. A gente tem alguns elementos de política criminal. Possibilidade de quem praticou crime fazer acordo e não ir para a cadeia. Sim. Possibilidade de pessoas realizarem esses acordos, saídas negociais, como a gente chama, para não responder a um processo. São políticas, né? São decisões políticas que não é só o Brasil que adota. Sim. Isso é uma realidade, né, no mundo, que é, o cárcere, muitas vezes, ele fica destinado para pessoas, né, que praticam crimes considerados efetivamente muito graves, como é o caso do autor desse crime, né, do Jairo, do Jairinho. Então, pensando nisso, o poder legislativo cria algumas medidas previstas em lei. O Poder Legislativo, nosso Congresso Nacional, prevê esse tipo de instituto, que é o perdão judicial. Ou seja, é um perdão concedido pelo Poder Judiciário, previsto em lei. Eu acho que a gente precisa começar daqui. Sim. E, primeiro, tem que estar previsto em lei para que a Justiça possa conceder esse perdão.
Sim.
Esse perdão, ele não é só previsto para hipóteses de homicídio culposo. Toda vez que a lei quis, o nosso Congresso Nacional estabeleceu essa possibilidade. Sim. Quando o resultado do seu ato criminoso, porque é reconhecido que um crime aconteceu, então o perdão, a gente vai falar daqui a pouco o que é que ele exclui. Mas ele reconhece a existência de um fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, efetivamente um crime aconteceu. Sim. É por isso que ele só pode ser concedido na sentença, depois de provado o crime, a existência do crime. E quando o resultado desse ato criminoso, por si só, já é tão gravoso que a pena é extinta, é dispensa-se a punição.
É como então, se fosse sofrimento, né? Fosse extremo.
É exatamente
mesmo
isso.
Da pessoa que, no caso, porque o culposo é quando você não tem intenção, né? De cometer o crime, isso. O homicídio. E o doloso.
O culposo é quando você não queria aquele resultado.
Sim. Isso.
O dolo é quando você queria aquele resultado. Sim. O culposo é quando você infringiu um dever de cuidado. Então, eu acelerei quando não deveria ser, eu invadi um sinal vermelho, eu não queria matar ninguém, que é diferente, eu posso atropelar alguém dolosamente, quando eu quis atropelar, e eu posso atropelar alguém e matar sem a vontade daquele resultado. Sim, sim. Então, eu olho para alguém e falo, esse sinal está vermelho, mas eu vou conseguir passar sem bater em ninguém, ainda que tenham pessoas ali. Então, eu não queria matar, mas o meu ato descuidado levou àquilo. O que aconteceu no caso especificamente que a gente está trabalhando, né? Que a gente está conversando aqui? Então, aliás, antes de falar disso, então, o homicídio culposo é esse, né? Quando eu pratico, por alguma razão, sem intenção, eu violei um dever de cuidado, que é isso que se considera culpa. Né? Eu prevejo aquele resultado, mas eu entendo que ele não vai acontecer e que eu pratico tomando todas as cautelas devidas. A gente fala em culpa. E aí a gente tem aqui
Thaís, está falhando um pouquinho. Está falhando muito e eu não consegui lhe ouvir direito.
Então, melhorou para você, Marcinha?
Não estou lhe ouvindo. Está falhando. Você não pode mudar de lugar para ver se o sinal fica melhor, não?
É que eu vou mudar de lugar, mas deixa eu ver aqui. Vê se agora foi.
Não, tá falhando.
Não.
Thaís, eu vou. Marquinhos vai ligar e a gente. Ela caiu. Mas deixa eu ver, eu vou falar com ela, que eu vou ligar para ela. Então a gente vai rapidinho pro comercial para não perder mais tempo, né, para adiantar, e a gente volta daqui a pouquinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais, melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar?
Tem! Por isso o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Colocar aqui, tirar a nossa imagem padrão.
Vou colocar aqui na prova.
Pronto, estamos de volta. Estou conversando com a doutora Thaíse de Carvalho, que é advogada criminalista, é professora, é doutora e mestre em direito. Nós estamos falando sobre a concessão do perdão judicial à mãe de Henri Borel. E Thaíse estava nos explicando, né, Thaíse, sobre essa questão de quando é quando é o culposo, né, pode esse digamos, artifício, não sei, do direito, que é o perdão judicial, pode ser aplicado, né?
Exatamente. Me diga primeiro se agora vocês me ouvem bem, tá tudo certo?
Tô lhe ouvindo bem. Se a gente... cair o sinal, alguma coisa, a gente dá um jeitinho aqui com o celular, com o telefone. Mas vamos lá, Thaíse.
Vamos lá. Então, o perdão judicial é isso, é concedido, primeiro, previsto em lei. Então, a lei tem que prever o perdão judicial. Lembrar que o perdão judicial não é só para o homicídio culposo, tem outros crimes.
Ah, não é
crimes.
Só culposo, não?
Então, alguns crimes, a maioria é crime culposo. Sim. Receptação culposa, lesão corporal culposa, homicídio culposo... Mas a gente também tem esse instituto, Marcinha, para alguns crimes dolosos. Por exemplo, a organização criminosa, uma delação premiada. É possível se falar em perdão judicial. Mas assim, vamos focar, porque eu acho que esse perdão do culposo, ele é o mais comum, sim, é o que sim. A gente mais vê.
Entendi.
E esse é a maioria da previsão legal. Eu tive um caso, por exemplo, que um avô tinha dois netos e uma neta de 11 anos pegou a espingarda desse avô e matou o primo de 7. Esse avô responde por um crime chamado omissão de cautela. E foi concedido a esse avô, no final do processo, o perdão judicial. Porque se entendia que a negligência dele, ele deixou a espingarda de chumbinho, na zona rural do interior aqui da Bahia, num lugar que ele deveria ter tido mais cuidado. E ele deixou ali, agiu de maneira equivocada, sem respeitar o dever de cuidado. Isso tem um crime no Estatuto do Desarmamento, chamado omissão de cautela.
Sim.
Esse fato foi, assim, um horror para a família inteira, especialmente para esse avô. E ele recebeu o perdão judicial. Então, esse perdão judicial é para casos como esse, o que é mais comum. Sim. Cristiane Torlone foi fazer uma manobra no carro, há muitos anos atrás, e matou um dos filhos gêmeos.
O carro caiu.
Ela agiu de maneira imprudente, com culpa... porque, obviamente, a gente nem consegue imaginar que ela teria intenção de...
Devastada.
Mas ela matou o filho. E ela recebeu. Esse é o exemplo mais comum.
Clássico.
A gente vê, Marcinha, de vez em quando, os pais, as mães, esquecerem os filhos dentro dos carros. E isso levar ao óbito dessas crianças. Claro que a regra é que a gente imagina, até pelas regras morais e sociais, que um pai ou uma mãe não fez isso,
sim,
né?
Intencionalmente.
A gente já teve um caso recente que um pai jogou o filho na dúvida e depois que acabou que ele não queria pagar pensão.
Imagina.
Tá tudo bem?
Tá.
Ficou a transmissão?
Um pouquinho, mas Marquinho vai pro telefone ainda não, né?
Vai,
continua. É isso. E esse caso específico, Thaíse, né? No caso da Monique. Causou, assim, né, uma polêmica na sociedade de uma forma muito intensa, porque as pessoas perguntam, porque a juíza Elizabeth Machado Louro concedeu perdão a Monique, que justificativa, né? E ela ainda criticou a reação da sociedade, né? Ela disse que foi desproporcional e também alegou que é fruto de uma sociedade machista, né? Citou misoginia, cultura patriarcal. Eu queria que você explicasse isso. Que ela já tinha sido condenada anteriormente.
Pronto, vamos lá. O caso... Na verdade, ela, o júri, o conselho de sentença, que são 7 jurados, na salinha secreta, que é onde se vota pelo sim ou pelo não, em relação ao crime, se ela praticou, se ela participou, que crime foi. Então, teve lá, apesar de isso ter ocorrido alguns problemas na sala secreta, pelo que a gente leu, no final, os jurados entenderam que a omissão dela, ela deixou de agir, e esse deixar de agir foi culposo. Porque eu posso, como mãe, deixar de agir intencionalmente, concordando com o que estão ali assassinando meu filho.
Sim.
Essa omissão dela foi uma omissão culposa. E a partir daí a juíza entendeu, porque tinha elementos suficientes de prova que essa mãe, com a morte desse filho, sofreu e sofreu muito. Porque o perdão é concedido quando a consequência do seu ato criminoso, por si só, já é extremamente violenta com essa pessoa que praticou o crime. Esse é o ponto, esse é o grande ponto.
Sim.
A gente não viu, Marcinha, nenhum de nós, o que aconteceu naqueles dias dentro da audiência, o que foi levado de prova para demonstrar esse sofrimento exacerbado que levasse a juíza a conceder o perdão judicial. Esse é um ponto que a gente precisa sempre dizer. Olha, a gente não sabe. O que a gente tem de informação extra autos, extra processo, é uma mãe que estava no salão de beleza, que estava tirando selfie na delegacia. Ou seja, a sensação que a gente tem com esses parcos elementos é que ela não tinha... ela não estava sofrendo nesse grau para merecer esse perdão.
E ela ficou do lado dele, né?
Ela merecia.
Desculpa interromper. Ela ficou do lado dele.
Isso, ela ficou do lado dele. Ela deu depoimentos que favoreciam a ele. Porque o que ele sustenta é que a morte da criança... Ele sustentou que não foi acolhido... É que a morte da criança, todos aqueles hematomas foram feitas pelo que o menino chegou bem vivo e que o hospital é que tinha matado o menino. E ela, enquanto mãe, naquele momento inicial, ela aderiu a esse discurso e ela estava do lado dele. Aí é que entra, me parece, o discurso na sentença da doutora Elizabeth Louro, que ela colheu as provas foram produzidas, a gente não tem acesso. Porque o que é que a gente ouviu, que ninguém leu ainda, porque a sentença, né, a gente ainda não teve acesso a integral a tudo. E eu também não vi. O que é que Monique diz? Que no primeiro momento ela acreditava nele. Aí é que entra a questão do julgamento sob perspectiva de gênero. Né? Dizendo, olha, eu acreditei. Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque eu também estava ali naquele ambiente, né, seduzida, porque eu acreditava nele, era meu marido. E no início a gente acredita. Quando eu começo a me afastar, entender que ele realmente fez, eu recuo, entendo, e aí mudo até a versão que eu dei na polícia, no Ministério Público, etc. Então, o meu sentimento, Marcinha, é... Eu não conheço as provas e talvez ela realmente tenha sofrido nesse grau. Eu não posso dizer só, eu sei que isso pode até dar uma polêmica, só pelo que a gente tem da selfie e desses depoimentos iniciais, porque ela ainda está envolvida no relacionamento que, como a grande maioria das mulheres, a gente quer, porque a gente é treinada a isso, que o relacionamento dê certo. E eu não quero acreditar que meu companheiro matou meu próprio filho nesse primeiro momento. Outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui na discussão, ela ficou 5 anos presa. Se a gente não tivesse concedido o perdão judicial, se a justiça não tivesse concedido o perdão judicial, ela não ficaria presa nenhum. Porque o crime de homicídio culposo tem uma pena muito, muito baixa. Então ela não ficaria nenhum dia na prisão. Ela ficou 5 anos. Me parece que esse é o argumento que a juíza também usa, dizendo, olha, ela já ficou presa 5 anos. O tribunal do júri reconheceu a culpa. A culpa tem... O crime de homicídio culposo tem a pena de 1 a 3. Não admite prisão, porque ela ia ter direito a outros benefícios que a gente não está falando aqui.
Sim.
Então, eu acho que o contexto é esse. E a juíza julga a partir de um protocolo do CNJ, dizendo que ela tem que julgar sob essa perspectiva de gênero. E aí a sensação que a gente tem da leitura da sentença, quando ela fala isso, as pessoas querem bater e matar, porque a mãe que a gente está acostumada é essa mãe que é perfeita e que não erra, e que não é uma pessoa que está nesse contexto, sim, que a gente tanto fala aqui, né?
Isso. Thaís, e para que as pessoas entendam também em relação ao Tribunal do Júri, é o juiz quem elabora as perguntas feitas aos jurados, né, que são os quesitos, chamado de quesitos. Ela quem redige, quem cada questionamento, né, e garantido que tudo saia. Mas, por conta de orientação, o júri desclassificou de homicídio doloso para culposo, só para entender.
Então, vamos aqui. Essa pergunta é muito... Eu agradeço que você tenha feito, porque eu queria muito falar sobre isso. Porque nossa pauta estava perdão judicial.
Isso.
Só para completar, de perdão judicial, acho que é a informação, se a gente não conseguir voltar por conta do tempo. Esse perdão judicial não precisa ser aceito por Monique. A gente tem uma outra modalidade de perdão no processo penal que precisa que o réu, que a ré, aceite. Esse não. É, não precisa que ele seja aceito. Então, ele tem efeito de maneira unilateral, que é o que já está acontecendo. O Ministério Público recorreu, o assistente de acusação, o advogado do pai do menino recorreu do perdão e recorreu também do julgamento pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um órgão complexo, né, como a gente chama. Cabe aos jurados decidirem sobre materialidade, morreu ou não morreu, morreu. Aí, nesse caso, eu não tinha dúvida nenhuma, porque no caso de Bruno do Flamengo, teve-se dúvida se morreu ou não morreu.
Porque
então, essa é uma pergunta, um quesito sobre a materialidade do crime. Uma segunda pergunta é sobre a autoria. Essas perguntas, Marcinhas, existe uma lista de perguntas que está na lei, no Código de Processo Penal. E que, claro, que essas perguntas que estão na lei, no Código de Processo Penal, elas são perguntas que a juíza tem que adequar a cada caso, porque tem teses distintas. Algumas perguntas são obrigatórias, materialidade, autoria. E tem um terceiro quesito, é se o conselho de sentença absolve a ré. Tem perguntas obrigatórias. O conselho de sentença entendeu que não, e aí vai para outras perguntas. Esses quesitos é a juíza que redige. Mas antes da quesitação, esses quesitos são validados pelos advogados que estão na sala secreta.
Ah,
o promotor está na sala secreta, os advogados estão na sala secreta. O juiz está, a juíza está e os 7 jurados. E normalmente um escrivão. O réu não está, o pai da vítima não está. É uma sala secreta.
Secreta.
Quem está dentro dessa sala? Os 7 jurados que não podem se comunicar um com o outro, juiz e as partes, todos os advogados. Tinha advogado de Jairinho, tinha advogado de Monique, tinha advogado do pai, do Henri Borel. Qual é o ponto que eu aposto um dinheiro com você que vai anular esse júri? Eu estou apostando nisso.
Sim.
Veja que eu não estava lá, mas eu ainda assim estou apostando nisso. Pelo que a gente ouviu. Quando a juíza redige as perguntas, ela submete às partes, ao promotor e aos advogados. E os advogados e o promotor dão ok nesses quesitos. Todo mundo está concordando com eles.
Isso.
Aí passa-se a quesitação. Neste caso, primeiro se quesitou o réu Jairinho. A quesitação acabou do réu Jairinho e não teve nenhuma controvérsia,
sim,
nenhum problema. Quando se passa a quesitação dela, o que a gente ouviu, eu preciso dizer isso porque eu não estava lá, é que uma das perguntas a juíza refez depois da votação ter acontecido.
Isso, da concordância,
aí,
né?
Parece, da omissão dolosa, a discussão é, a pergunta tinha omissão dolosa e ela quesita, os jurados votam e votam 4-3 pela omissão dolosa. Olha, e aí o que a gente ouviu é que, sim, um advogado comemorou, não, sim, entendeu e disse, não, esse quesito está errado. Depois dos quesitos terem sido validados pelos próprios advogados e
promotores e advogados.
Esse é o ponto, esse é o ponto.
Isso.
Aí o que a juíza faz? Muda a pergunta. Ela, a omissão de dolosa, ela pergunta se foi culposa. E aí note que isso pode ter induzido,
sim,
os jurados ao entendimento dela.
Sim.
A gente não vai saber, mas é o que a gente pode estar, o
concluir,
argumento,
né,
que vai se utilizar.
Pelo que eu ouvi.
Para anular.
Exatamente. E pela fundamentação da sentença.
Sim.
Do perdão. Casando uma coisa com a outra, a minha opinião pessoal é essa.
Sim.
Então, quando se requisita, muda do dolo para a culpa. Eu saio de 40 anos para um perdão judicial.
É
e é aí que o argumento, que aí, nesses casos, o que, qual é a providência? Recorrer, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai anular o júri inteiro,
isso.
Não é só a votação.
Isso.
E aí a gente muito provavelmente vai ter outro júri. Registro ainda que o advogado de Jairinho já disse que tem recurso, que ele vai interpor, porque ele viu 20 outras situações que levam à anulação do júri.
É.
Eu, não, eu acho que não tem tantas, claro, né? Ele, o colega está fazendo um trabalho bem feito dele. Mas esse ponto específico aqui, da sala secreta, desse quesito, me parece que a gente vai ter outro júri.
Outro
e aí tudo pode mudar.
Isso.
Inclusive, obviamente, o perdão judicial.
Mariana Carvalho diz assim, bom dia, será que o fato dela ter sofrido o castigo maior da perda do filho é o suficiente para receber o perdão judicial, mesmo depois dela também ter sido responsável pela morte do próprio filho?
A ideia do perdão judicial é essa. Ela é responsável na modalidade culposa, mas como foi culpa, ela não queria, ela agiu inobservando essa regra de cuidado, porque eu também, Marcia, não acredito que ela estava lá na sala ouvindo o Jairo matar o filho. Eu não acredito nisso.
Não, também não.
E ela nada fez. É muito difícil para mim. Pode ser. Eu acho que tem pessoas que são ruins. Tem pessoas que não são mães como eu. E eu nem sei se eu sou essa mãe perfeita toda. Né? A gente tem um papel de mãe que a gente precisa se desvencilhar um pouco também dele, né? Então, assim, Mariana... Esse é o entendimento que a gente chegou em um determinado momento da nossa legislação. E os exemplos que eu trouxe, tentando trazer para o caso, é Cristiane Torlone, a mãe que deixa o filho dentro do carro e o menino morre. E ela pode estar no cinema, ela pode estar no motel, ela pode estar bebendo cerveja. E aí, por isso, essa dor não é uma dor que a gente possa validar, é uma pergunta que a gente está fazendo aqui. O que se entende é que essa dor que ela está... E veja, Marcinha, que o perdão judicial não é necessariamente concedido a pessoas que são parentes, não necessariamente, e essa dor pode ser minha. Imagine que eu, num acidente de trânsito, mato alguém culposamente e eu fico tetraplégica. Deus é mais. Eu posso nem conhecer essa vítima, mas a dor que eu acabei me causando... Eu posso ser beneficiada com perdão judicial. Não precisa ter parentesco. Isso. Não precisa ter parentesco.
Isso.
A lei diz que quando a consequência do ato for por si só muito gravosa, pode ser concedido perdão judicial.
Sim.
E esse pode é um deve, viu? É um direito da pessoa.
Previsto.
Se constatado que a dor...
Isso.
É um direito subjetivo do réu, da ré.
Uma dúvida. O júri pode fazer perguntas? Os jurados...
Pode fazer pergunta à testemunha no interrogatório, ele faz perguntas através da juíza. Então, a juíza pergunta aos jurados, porque eles são julgadores,
sim,
são juízes. A juíza pode fazer pergunta e os jurados também. O jurado vai falar para a juíza, excelência, eu queria saber isso, isso e isso. A juíza vai perguntar e ele vai ouvir, formando o seu convencimento. A gente tem um grande problema no Tribunal do Júri. Vários problemas, mas para mim dois principais. O primeiro é, os jurados, Marcinha, votam sim ou não. Eles não dizem por quê.
Ah.
Diferente do juiz, que para condenar alguém tem que dizer condeno, porque a prova, porque a testemunha, porque a perícia. Os jurados só votam sim ou não. Eles não dizem o motivo do sim, nem o motivo do não. Isso é um grande problema que a gente tem na Academia de Direito, por conta dessa ausência absoluta de motivação. E um outro problema do júri é o 1-0. Porque no final das contas, a gente pode ter uma pessoa condenando outra pessoa. E esse jurado, porque 4-3 é 1-0. 4-3 é 1-0. Alguns países exigem uma decisão unânime. Né? Os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos têm que ter a decisão dos 12 jurados. A unanimidade, eles têm que debater, encontrar um veredito final, até se resolverem quem é que vai ceder a sua opinião para que aquele processo seja resolvido. Tem um filme que fala bem sobre isso, 12 homens e uma sentença. E lá, o corpo de jurados, o número é 12. É par para ser, se a gente tivesse um número par no Brasil, ia ser pelo menos um 2-0.
Sim.
Mas aqui eu tenho 4-3, a possibilidade de 1-0.
É verdade. É, e quando você fala, a gente, eu acho que está todo mundo entendendo um pouco, né? Porque hoje, com as redes sociais também, você fica tendo acesso a tanta informação e as coisas viralizam de uma forma, né, muito mais forte. Né, e a sociedade acaba todo mundo se envolvendo, se impactando. Quando você diz. E essa. Um juiz não pode fazer, a meu ver, eu não sou advogada, né, mas também acompanhei, li, assisti até o Fantástico. Eu acho que ela não pode, o que ela fez, ela mudou um quesito depois de já serem aprovados pelos advogados, pelo Ministério Público. Eu acho que é como você disse, só isso já justifica o pedido de anulação.
Pois é. Se isso realmente aconteceu, porque a gente não estava na sala secreta para saber, o argumento que se levantou, o promotor levantou esse argumento, de um, e o promotor, como os advogados, são pessoas que a gente deve confiar. Não é porque ele é promotor, juiz ou advogado, é porque são pessoas que estão fazendo o trabalho e precisam fazer o trabalho bem feito. Isso vai estar registrado, né? Porque houve essa mudança de escrita mesmo. Na pergunta muda, e muda completamente. É, então, se isso aconteceu, ela não poderia fazer isso, mas sim, assim, isso é tranquilo, pacífico. Depois que a aquisição é validada por todo mundo, ela não pode mais mudar a pergunta, tá? É, e é por isso que houve, tá, e muito provavelmente, essa apelação, esse recurso que já foi, né, interposto para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que o tribunal vai se posicionar. Né? Me parece que é como eu te disse, aposto aí um dinheiro que eu acho que vai anular por conta disso. Tem outros argumentos que o advogado do Jairinho já apelou também. Várias apelações. O Ministério Público apelou, a defesa apelou, o assistente, acho que umas 3 ou 4 apelações. E aí isso vai ser levado. Inclusive, Marcelo, o perdão judicial, ele foi objeto de recurso, e aí o tribunal pode, ele, tribunal, pode afastar o perdão e manter a condenação.
Ah, pode.
Porque, né? O perdão judicial conseguiu. Pode. Aí é o tribunal que vai fazer isso, ele mesmo. Porque o tribunal não pode substituir a vontade dos jurados.
Sim.
O Tribunal de Justiça não pode substituir o que os jurados decidem, porque eles são soberanos.
Sim,
a nossa
sim.
Constituição escolheu assim.
Sim.
Só outro júri, só outros jurados é que podem substituir a decisão desses jurados. Veja que se a gente anular esse júri, não vão ser os mesmos jurados sim. que vão votar.
Sim.
Vão ser outros 7. Tudo pode mudar, tudo. É, mas em relação ao que a juíza faz, a juíza, o tribunal pode sim reformar, substituir. Então, o perdão judicial concedido pode ser afastado e aí ela ser condenada a essa pena, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, e ela não volta para o cárcere, viu? Porque ela já cumpriu essa pena, essa prisão de 5 anos, pela lei, ela tem que ser abatida. A gente chama de detraída, detração penal. Ela tem que ser abatida da condenação que, eventualmente, ela venha a receber.
Sim.
Isso é importante também. Então, assim, presa, acho que ela não vai mais.
Sim.
Veja, se não tiver um novo júri, né?
Sim.
Porque se tiver um novo júri, ela pode receber mais de 40 anos.
Pode assim também, como... né? Se tiver outro júri, que fique claro.
É, outro júri é tudo do zero, tudo do zero.
Zera tudo. Eu estava pensando, assim, eu recebi uma postagem, eu vi uma postagem nas redes sociais... que aparecia aquele garoto, que eu esqueci até o nome dele, do Rio Grande do Sul.
Lucas Terra? Ah.
Do Rio Grande do Sul, que a madrasta deu aquela medicação, esqueci o nome dele. Aparecia o Henry e Isabela Nardoni. Né? Eles, e aí fazia uma alerta com relação a padrastos e madrastas que não gostam dos filhos, né, das crianças. Então eu acho que no caso de Henry também teve uma omissão, sabe, eu acho que de geral. É uma opinião minha, não estou dizendo para condenar assim o pai, nem
é o caso Bernardo.
Bernardo chegou a procurar o Ministério Público, né? Procurou ajuda. Foi aquele, meu Deus do céu.
A escola, me lembro também.
A escola. Tem omissões.
É, eu me lembro também dele.
E eu queria...
Não, com certeza. E aí...
Não, pode concluir, Daís. Você estava falando...
Já não me lembro. Mas, assim, claro, tem omissões, né? A gente estava falando das omissões. E que a gente tem que ficar atento aos nossos companheiros, né? Nossos companheiros e companheiras. Padrasto, madrasta... mas é isso, a gente também às vezes não está vendo exatamente como as coisas são. E eu acho que a fundamentação da juíza vai um pouco por essa linha, que as mulheres estão dentro desses contextos sociais, que às vezes elas não estão enxergando com essa clareza que a gente, depois do fato, enxerga, né? Então é só para fazer esses registros assim. Eu acho que eles são bem importantes. A juíza... ela tem que fundamentar a partir do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. Isso. Aí ela faz isso e aí tem toda essa repercussão. Mas eu acho que ela é uma juíza muito corajosa, viu, Marcinha? Eu tenho essa sensação.
Corajosa. E eu gostaria, a gente só tem menos de meio minuto, mas eu queria só citar o que a ministra Carmen Lúcia falou, né? Ela disse que o júri chegou à conclusão, né? Mas que o julgamento não tem nada a ver com o fato de ser homem ou mulher. Gênero não é um salvo-conduto para a prática de crime. É.